Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sábado, que não é um dia usual aqui na nossa agenda radiana, radioativa, raríssima, porque normalmente eu gravo durante os dias da semana e até às vezes na sexta eu recomendo mais links do que o normal para a gente ter tempo de ler, etc. e tal. Mas ontem, sexta-feira, eu falei, aliás, eu nem lembro mais o que eu falei, o que inclusive aumenta o risco de que eu ou deixe de falar ou repita coisas que eu já disse, eu não sei. Eu falei quase 20 minutos e aí o aplicativo que eu uso para gravar travou e eu perdi tudo e eu não tinha mais tempo de gravar, então eu publiquei nas minhas redes, eu não sei se alguém viu, que olha gente, como eu não consegui gravar hoje o Radinho nessa sexta, eu vou gravar no sábado e promessa é dívida e cá estou eu, com muito prazer aliás, gravando um episódio extra que certamente vai ter uma audiência ainda mais baixa, porque eu espero que no sábado vocês tenham coisas muito mais legais para fazer do que me ouvir. Né? Então vamos lá, algumas notícias. Eu não tenho certeza se eu já tinha comentado ou não, mas acho que vale a pena chamar atenção aqui. Um deles é o artigo que saiu na Engadget. A Microsoft tinha disponibilizado há um tempo atrás um database, uma base de dados enorme para reconhecimento facial. Essa base de dados, eles tinham pegado, entre aspas, celebridades, ou seja, figuras relativamente públicas, ou seja, cujas imagens estão por aí, que em princípio são de uso público, e tinham construído um database para quê? Para você treinar os seus algoritmos de reconhecimento facial. Pois bem, diante dessa celeuma, dessa polêmica, ou melhor dizendo, dessa conscientização crescente, né, das implicações desse tipo de tecnologia, a Microsoft tirou esse banco de dados do ar e, inclusive, atribuiu essa iniciativa a um funcionário que já saiu, né, um cara que não está mais lá. É lógico que tirar do ar não significa que isso evaporou de todos os lugares do mundo, né? Provavelmente existem cópias por aí, certamente existem cópias por aí. Mas a questão, eu pelo menos achei a iniciativa louvável, né? O próprio fato de fazer um meia-culpa dizendo, olha, putz, né, isso não é uma coisa bacana, vamos voltar atrás, eu achei legal. Eu acho que eu comentei ontem, não sei se eu comentei antes ontem ou não, mas isso tem a ver, eu tinha visto em algum lugar, estou achando que eu já comentei essa história. Bom, vamos lá, se eu comentei de novo, me desculpe. Né? Mas tem uma notícia aqui que Singapura está lançando como é que eu vou chamar isso? Uma iniciativa que não é tão revolucionária assim, mas a escala é gigante, que é usar reservatórios de água para colocar painéis solares. Então eles estão fazendo lá um reservatório, não, fazendo não, o reservatório já tem, né? Um reservatório enorme, sei lá, uma represa, sei lá que diabo é isso. E aí eles estão colocando painéis solares que vão gerar mais de 50 megawatts, que significa, sei lá, o equivalente a milhares de carros, que significa X% da produção de energia de Singapura. Mas é bacana, mas essa notícia para mim tem um eco interessante aqui com outra, que é uma proposta de pesquisadores de você criar ilhas flutuantes. Ilhas flutuantes é ridículo, né? Ilha ser o quê? Voadora, né? Bom, de qualquer maneira. Criar plataformas flutuantes como se fossem ilhas cobertas de painéis solares que converteriam uma quantidade brutal, né, de energia solar em quê? Metanol, em combustível. É mais ou menos como no Brasil a gente usa plantações de cana, né, para fazer etanol, que é um combustível também, em princípio um combustível um pouco mais verde, né, um pouco mais menos questionável do que abrir buraco no chão, tirar petróleo, fazer ou pré-sal ou qualquer coisa dessas. Em princípio seria uma coisa renovável, né? A ideia é você fazer essas ilhas solares produzindo metanol. Né? Ok, né? Tudo bem que metanol também gera CO2 quando é utilizado, quando é queimado, mas tá aí a proposta, eu achei que eu vi aí uma certa similaridade entre as duas histórias. O que eu acho que eu não comentei é que pesquisadores aqui descobriram que indústrias estão emitindo 100 vezes mais metano do que elas reportam. Isso foi um estudo feito num certo parque industrial, né? Isso não é um estudo global, eles estão provavelmente extrapolando esses números, mas a questão é a seguinte, várias indústrias liberam metano, ponto. Né? A indústria do gás natural, por exemplo, o gás natural tem metano pra caramba. E mesmo que vaze uma fração disso, vazamentos em canos, etc. e tal, metano, como eu já comentei com vocês, ele tem um efeito de 50 a 80 vezes pior do que gás carbônico em termos de aquecimento global. Né? Eu sei, ele não dura tanto na atmosfera, mas enquanto ele dura, é uma desgraça. Então, está aí, talvez, aí um fator agravante que estava abaixo do radar. E como é que eles detectaram isso? Eles utilizaram aqui uma combinação curiosa, utilizaram daqueles carros do Google, aqueles carros que eles usam para fazer o Google Maps, com sensores muito sensíveis de metano na atmosfera. E aí foi assim que eles detectaram essa história toda. Tem um artigo, não, isso aqui, às vezes eu fico um pouco incomodado com algumas manchetes, sobretudo de ciência. Outro dia eu estava conversando com um amigo que trabalha num veículo online e ele contou que nesse veículo jornalistas são remunerados pelo número de cliques. Então acho que a tentação do cara fazer manchetes um pouco sensacionais é um pouco forte. Né? Então aqui na New Scientist, que eu assino, inclusive eu pago a New Scientist, tem aqui, olha, estamos vendo sinais de um universo espelho que está tocando o nosso. E é lógico que a ilustração, feita à mão, mostra um cara tocando um espelho, como se fosse uma Alice no País do Espelho, sei lá, como é que chama aquele livro do Lewis Carroll. Eu li, a verdade é o seguinte, uma das teses, né, para explicar algumas das dificuldades que a gente tem hoje em ciência, por exemplo, matéria escura, por exemplo, vários mistérios aí que a gente tem com relação a coisas muito fundamentais em física. Um desses mistérios, inclusive, era um pouco menos sexy, era um pouco menos conhecido, que é, na verdade, o comportamento do nêutron isolado. Né? O nêutron, coitado, o nêutron, quando ele está sozinho, ele não dura muito. Né? O nêutron no meio solto, assim, lá, 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 o nêutron fora de um átomo, fora de um núcleo, ele dura mais ou menos 15 minutos. Só que esse mais ou menos que é o problema. Dependendo de como você mede, tem duas técnicas atuais para você medir quanto tempo dura um xarope do núcleo de um nêutron dando bobeira, tem uma diferença razoável, uma com 14 minutos e 15, estou chutando, 14 minutos e 15, outra com 14 minutos e 50. Não é uma diferença gritante, né? Mas é inexplicável. Então, uma das teorias é que, vamos imaginar que, exista um outro universo paralelo. E aí, a ideia dos caras é que essa diferença de tempo é que o nêutron, nesse meio tempo aí, ele passa um tempinho nesse outro universo e volta. Digamos que daí até dizer que a gente tem evidências de um universo espelho é um pouco. Então, caso você queira se aprofundar nesse tema, eu vou dar o link, como sempre, né? Tem uma... O que mais que a gente tem aqui? Ontem, de qualquer maneira, eu acho que eu devo ter comentado isso e perdi. O Google lançou várias iniciativas no Brasil de incentivo ao jornalismo. Deem uma olhada lá, se você tiver algum projeto, tal, tem prêmios envolvidos, dá uma olhada, se você tiver com alguma ideia. E, aparentemente, o critério é bastante amplo, tá? Aliás, eu vou até recomendar isso para a Jaqueline Laflufa, que é uma amiga minha jornalista, porque é excelente, super criativa, super inovadora, super correta. Quem sabe ela consegue, quem sabe pode ser uma oportunidade interessante. O que mais que a gente tem aqui que eu posso ter comentado ontem? Eu acho que eu comentei mais coisas, hein? Eu vou começar a gravar com algum tipo de redundância para a gente não ter esse tipo de perda. Será que eu comentei anteriormente dessas coisas de Barcelona? Bom, se eu não comentei, se eu já comentei isso antes, vocês me desculpem. Mas é que eu continuo achando, eu queria realmente ver. Se bem que isso não foi feito para ser visto. Bom, ok, chega de, né, jogos de palavras. A questão é a seguinte, vocês já devem ter visto por aí QR Code. QR Code é aquela coisa que todo nerd acha que vai fazer alguma coisa revolucionária com QR Code. Faz 20 anos, sei lá quantos anos que eu vejo QR Code. Só que isso é bonito no papel, mas na prática o uso nem sempre é muito simples, porque você tem que ter um aplicativo para ler, o cara tem que apontar a câmera lá, e na verdade, pelo menos a minha experiência, a taxa de adoção disso é muito baixa. Claro que QR Code é usado diariamente, né, com sucesso, por exemplo, no check-in de aeroportos, etc. e tal. Mas eu estou falando de QR Codes fora desse contexto. Né? Então, pois bem, QR Codes, não sei se vocês já viram, são aqueles quadradinhos com manchinhas pretas e brancas, quadradinhos pretos e brancos, você tem que apontar o celular para ele usando um aplicativo específico, e esse aplicativo vai traduzir aquele quebra-cabeça de quadradinhos em alguma coisa útil. Pode ser um link, pode ser um cartão de visitas, pode ser um texto, né? O QR Code ele consegue, tadinho, porque lógico, ele tem limitações, ele consegue incorporar uma certa quantidade de informações ali. Pois bem, o que Barcelona está fazendo é usando uma tecnologia parecida, que na verdade é até mais engraçadinha. Ele compara, o repórter compara com um game arcade, aqueles games que você colocava fichinha, tal da década de 80 ou antes até, 70, não lembro, que era o Space Invaders. Space Invaders era um joguinho infernal que tinha umas naves alienígenas. Olha, parece um Space Invaders que desintegrou. Na verdade, são os quadradinhos coloridos, coloridinhos mesmo, assim, cores um pouco primárias, cian e tal. E a ideia desses quadradinhos, eles funcionam como QR Codes, mas com algumas vantagens. Em primeiro lugar, o aplicativo consegue reconhecer isso a metros de distância, tipo 15 metros de distância. E também tem outra, se tiver vários dessas etiquetinhas, ele lê todas ao mesmo tempo, né? Então ele consegue ler, se você estiver num carro em movimento, ele consegue ler a bendita etiquetinha. Então, aparentemente, ele é muito mais poderoso, muito mais eficiente do que o QR Code. E para que eles estão usando essa etiqueta? Para colocar em pontos de ônibus, em equipamentos urbanos, justamente para fornecer informação para quem é deficiente visual. Aí você fala, peraí, se o cara é um deficiente visual, como é que ele vai saber que tem um raio de uma etiquetinha? A questão é a seguinte, como ela pode ser vista de longe, você não enxerga muito bem, ou absolutamente não enxerga, você aponta o seu celular a esmo, né, e em algum momento ele vai reconhecer, mesmo que a distância, uma etiqueta dessas e vai dar informação de uma maneira que você consiga interpretar. Então, o feedback aqui, pelo menos é o que aparece na reportagem, é de deficientes achando isso ótimo, né? Porque de repente você está ali, você não sabe o que tem em volta, você gira o seu celular e ele consegue te passar algumas informações, mesmo daquilo que está relativamente longe. Isso eu tenho pagar para ver, né? Eu adoraria ver isso no campo, ver isso na prática, mas eu achei isso uma evolução bastante considerável com relação ao QR Code, que, convenhamos, tem lá suas limitações, eu acho meio broxa. Eu mesmo, quando faço palestra, coloco no final o bendito QR Code, mas como o QR Code tem uma eficiência baixa, as pessoas têm preguiça e tal, eu coloco embaixo uma URL para a pessoa digitar e ter acesso à pesquisa que eu quero fazer. Ah, isso eu tenho certeza que eu comentei ontem e perdi, né? Isso é interessante, porque, na verdade, acho que ontem eu estava especialmente irritado, mas realmente irritado, com a história do Olavo Carvalho questionar a questão da Terra plana, né, dizendo que cientistas não têm ainda um modelo muito preciso de como é o planeta. Eu falei, que defina como muito preciso. Eu fiquei tão irritado. Esse cara é um imbecil, um cretino tão completo. Como é que o cara fala um troço desses? Ele devia ouvir o radinho, pelo menos, até inclusive para ouvir essas ofensas que eu estou fazendo. É um absoluto mentecapto, que ainda abusa da popularidade que tem. Isso é praticamente um terrorismo mental, um terrorismo educacional, né? O cara está jogando bombas de ignorância, bombas de cretinice, inclusive de grosseria, né? No colo de muita gente que está usando isso para fins não muito nobres. Então, feito esse meu, esse meu manifesto aqui contra o cara, vamos lá. Qual é o problema? Que ele falou que a gente não tem um modelo preciso. Eu comentei recentemente no Radinho que as placas tectônicas, a gente tem acompanhado o movimento delas com sensores, tem milhares de sensores espalhados pelo planeta, milhares, e eles acompanham com tanta precisão o que acontece, o movimento das placas, das montanhas, se a montanha subiu, desceu, etc. e tal, com milímetros de precisão. Para você ter uma ideia, seria possível acompanhar o crescimento de uma unha humana, né? Então, se a gente tivesse um sensor desse na unha, né, o satélite ia dizer, falei, René, está na hora de você cortar a unha. Né? Se bem que eu acho que, não vou fazer comentários. De qualquer maneira, isso eu já tinha comentado antes, mas eu vou comentar então outra coisa que tem a ver com GPS, sim. GPS hoje só tem essa precisão toda porque a gente tem relógios muito precisos, né? O GPS, como é que funciona? Você tem vários satélites em torno da Terra, eles estão emitindo sinais. Então, quando você abre um aplicativo de GPS, ele tenta captar quantos satélites forem possíveis, vários, né? E aí o que acontece? Ele pega o sinal desses vários satélites, e o que acontece? Dependendo da distância, o sinal demora mais ou menos para chegar. Só que para calcular essa diferença, que imagina, a velocidade da luz é gigante, então a diferença de tempo é muito pequena. Você precisa de um relógio colossal, uma precisão brutal, para você conseguir triangular o sinal que está vendo desses satélites. Os satélites estão cada um num canto, você precisa triangular, você precisa de medidas de tempo muito precisas. Isso só é possível porque a gente tem relógios atômicos. Relógios atômicos, se eu não me engano, os mais comuns são à base de césio, que são baseados na frequência do átomo de césio. Bom, aí já começa a ficar um pouco nebuloso, mas de qualquer maneira, esses relógios atômicos são tão precisos que eles atrasariam 1 segundo a cada 13 bilhões de anos. Quantos anos tem o universo? 13 bilhões de anos. Então, desde que o universo nasceu, esses relógios teriam atrasado ou adiantado 1 segundo. Né? O que acontece, tem uma notícia aqui que eu vou compartilhar com vocês, que os caras estão fazendo um tipo alternativo de relógio, dessa vez não com césio, mas com íons de magnésio e de alumínio emparelhados de maneira quântica, e aí quem realmente for corajoso e aventureiro, que se aprofunde no artigo, porque realmente o negócio é meio cabeludo. Mas o mais importante dessa história é que a precisão desse novo relógio é que ele atrasaria ou adiantaria 1 segundo a cada 33 bilhões de anos, repetindo o dobro, mais do que o dobro, da idade do universo. Então, esse Olavo de Carvalho, olavistas em geral, desculpe, se 1 segundo a cada dobro da idade do universo não é precisão suficiente, então eu não sei mais o que é precisão, né? Então, ok, estamos aí, já desabafei, eu acho que isso já fica um pouco mais tranquilo. O que mais que tem de interessante aqui? Eu não sei se vocês. Eu lembro de ter visto há muito tempo atrás um vídeo super emocionante, aliás, disparou algum alarme aqui, não sei se vocês estão ouvindo um bip. Não, eu vou, antes de falar dessa matéria, eu vou falar de uma outra que eu acho que tem. Duas coisas, vai. Vamos lá. A primeira delas é que Júpiter está mais perto da Terra do que o normal. Não é que o normal, quer dizer, não tem nada de anormal nisso. Os planetas se afastam e se aproximam. Mas a gente está num ciclo em que Júpiter está muito próximo, mais próximo do que a média, vamos dizer assim. Tanto é que, mesmo em São Paulo, que não tem o céu do deserto do Atacama, qualquer coisa parecida, eu mesmo, com o zoom da minha câmera, consegui fotografar Júpiter e vários satélitezinhos. 4 satélites que eu consegui. Eu publiquei, quer dizer, a foto, obviamente, não é uma foto da NASA, são uns pontinhos meio borrados. Mas, porra, só de conseguir ver com a minha câmera, eu já acho sensacional. Então, convido vocês que morem eventualmente em lugares menos poluídos e meio menos iluminados do que São Paulo, que se aventurem em encontrar Júpiter, tá bem fácil. Mas o que, aliás, eu estava ouvindo nesse exato momento um podcast a respeito disso, essa notícia, sim, eu comentei ontem, que o que acontece? Física quântica, aparentemente, qualquer guru esotérico entende, né? Eu já vi especialistas em saúde, especialistas, todo mundo se mete a falar sobre física quântica com uma naturalidade, né? Da não localidade e tal. E aí eu sempre fico um pouco intrigado, porque um cara que eu respeito muito, que é prêmio Nobel, inclusive, diga-se de passagem, que é o Feynman, que é um físico absolutamente fascinante. Aliás, parênteses, ganhei a biografia dele de presente outro dia, não vejo a hora de começar a ler. O Feynman já dizia: olha, se você entendeu física quântica, é porque você está equivocado, porque não tem como entender, ela não faz sentido. As equações funcionam, simples assim, né? Porque são tantos paradoxos em física quântica que não adianta fazer de conta que você está entendendo, porque não tem nada para entender. Então eu fico muito pasmo quando pessoas saem por aí, pessoas sem a menor profundidade, sem a menor, né, familiaridade com o assunto, se aventam a falar de física quântica. Inclusive, algumas expressões fazem parte do vocabulário de todo mundo. Por exemplo, alguma coisa, ah, isso foi um salto quântico. Em inglês é mais comum, né? O pessoal fala de quantum leap. Quantum leap, salto quântico, é o seguinte, na verdade é uma questão polêmica na física quântica. A física quântica ela tem ali correntes, nem todo mundo pensa da mesma maneira, porque é um troço tão estranho que a maneira como você interpreta, então tem a interpretação dinamarquesa, até, bom, em suma, desde os primórdios, desde o século passado, desde quase 100 anos atrás, você já tem ali divergências quanto realmente o que está acontecendo. As equações funcionam de uma maneira extraordinária, né? Não tem nem o que discutir. A precisão, já que o Olavo de Carvalho questiona isso, a precisão da física quântica é de 12 casas depois da vírgula. É um negócio de louco. Nada é tão preciso quanto uma boa equação de Schrödinger. Ok, tá bom. Vamos lá. Mas existe um problema que é o seguinte, quando a gente fala em salto quântico. Um dos conceitos básicos da física quântica é que, quando você pensa em matemática, tudo é infinito, você pode dividir infinitamente a fração da fração da fração, né, uma reta composta de infinitos pontos. A matemática, assim, essa coisa lisinha, as retas são suaves, as curvas são suaves, você tem infinitos pontos entre cada um, entre dois valores. A matemática é o que a gente chama de contínua, né? Tudo, você pode dividir em quantos pontos você quiser. Não, né, em nenhum momento você vai chegar num ponto da matemática onde não dá mais para acrescentar um número depois da vírgula. Pois bem, já na física quântica as coisas são meio estranhas, porque as coisas, vamos supor, você está pegando ali um átomo, a posição do elétron é posição essa ou aquela e nada no meio. Como nada no meio? Mas quando o átomo pula de uma posição para outra, né, aqui na prática, se eu for atravessar a rua, né, para ir para a casa da frente, eu vou começar a atravessar a rua, eu vou passar um bom tempo no meio da rua, espero que ninguém me mate, até chegar do outro lado. Pois bem, o elétron e várias outras coisas da física, outras partículas da física, quando faziam mudanças dessas de estado, eles simplesmente estavam aqui num momento e no outro momento estão lá, né, ou no mesmo momento, né, praticamente não existe. Uma das teses é que essa mudança não teria fase intermediária. Em nenhum momento ele está no meio, em nenhum momento ele está a caminho. Ou ele está aqui, ou ele está lá, e num tempo instantâneo. Ele dá um salto que, em princípio, não teria tempo envolvido. O que parece bastante contraditório, mas em nenhum momento eu prometi que essa zona ia fazer sentido. Então, as coisas no mundo quântico, em princípio, dão saltos. Esse salto é instantâneo, esse salto não teria uma coisa intermediária, então não tem, ó, tô no meio do caminho. Não tá no meio do caminho. Você tá lá ou você tá cá, né? Ou você tá grávido ou você não tá. Tipo assim, o que acontece é que nem todo mundo gostava, mesmo naquela época você tinha divergências entre o Bohr, entre o Schrödinger, bom, era uma confusão, ninguém gostava dessa ideia, né? Quer dizer, ninguém não, algumas pessoas, alguns físicos não gostavam dessa ideia. E eu estava ouvindo agora um podcast com um grupo de físicos que fez um experimento que justamente demonstra que esse salto quântico não é como se imaginava. Sim, ele demora algum tempo, ou seja, ele não é instantâneo. Dois, ele não é completamente aleatório. Quer dizer, ele é aleatório, mas você consegue perceber quando ele vai acontecer. Quando ele está prestes a acontecer, você percebe. E você pode, inclusive, broxar o cara, você pode impedir que ele aconteça. Isso, eu sei que parece besteira, o que muda isso na fila do pão? Não muita coisa, mas pelo menos aquele discursinho do salto quântico, né, da coisa quântica sendo imprevisível, irreversível e instantânea, entra em xeque. Qual é o impacto disso? Talvez, pasme, isso melhore o desempenho dos computadores quânticos ou facilite a maneira como a gente reduza erros ou ruído num computador quântico. Talvez as implicações disso, tecnológicas, estejam por vir. Mas a questão é que pelo menos um dos aspectos mais perturbadores da física quântica, que era justamente essa instantaneidade e essa quântica, né, que é quantizada, né, de quantidades fixas, como se não houvesse nada no meio do caminho, ela entrou em xeque, o que eu acho muito bacana. E ciência, como eu já sempre falo com vocês, uma das graças dela é que ela adora quando descobre que ela está errada, né? Aliás, falando em errado, e de novo, né, vamos lá encher o saco do chato do Olavo de Carvalho, olha que interessante isso, vamos lá falar de ciência de novo. Buracos negros são realmente algo previsto, né, insinuado nas coisas do Einstein. O Stephen Hawking se aprofundou na história, então a gente já consegue identificar vários lugares onde haveria buracos negros, mas muitas questões estão em aberto. Por que um buraco negro? É uma coisa tão dramática, é um fenômeno, uma região do espaço tão intensa, que a física começa a entrar realmente em parafuso, e a dúvida é até que ponto a nossa física explica o que acontece, pelo menos próximo a um buraco negro. Pois bem, um buraco negro, quando começa a sugar a matéria em volta, essa matéria acaba fazendo um redemoinho, como se fosse assim, ela acaba fazendo um disco. A matéria começa a girar em volta, normalmente poeira, né, poeira espacial, matéria, etc. e tal. Ela começa a fazer um disco em volta do buraco negro à medida que ela se aproxima, e a velocidade aumenta, mais ou menos como um vórtice no ralo, né, o ralo da pia. A matéria faz uma coisa parecida. O que acontece é que físicos tinham sugerido que na proximidade ali, quando a matéria está chegando quase na velocidade da luz, está chegando perto ali do buraco negro, acontecia uma coisa XY que eu não lembro qual é. Mas acontece que, putz, né, como é que você prova isso do ponto de, como é que você vê se isso contraria ou não as leis da física que a gente conhece? Pois bem, né, aqui tentaram fazer simulações por computador e tal, mas o negócio é tão espinhoso, o que acontece ali é tão dramático, que ninguém conseguia simular isso direito. Pois bem, eu vou dar um link aqui para uma reportagem que mostra que com computadores mais poderosos, com algoritmos mais legais, inclusive com refinamentos de modelo, conseguiu-se provar que o que acontece, o que a gente observa ali, né, no universo dos buracos negros, sim, continua sendo explicável pelas leis da física. O problema é que o buraco negro distorce o espaço-tempo de uma tal maneira que, quando ele gira, esse buraco negro aparentemente gira, e gira bastante, ele faz com que o espaço-tempo gire com ele. Então ele rotaciona o espaço-tempo junto com ele. Agora você imagina o drama que deve ser calcular, né? Como é que uma matéria que está quase na velocidade da luz, ou seja, já numa velocidade relativística, ela se comporta num espaço-tempo que está girando, e ainda por cima gerando turbulências. Então, colocar tudo isso no papel, colocar tudo isso no computador é um pesadelo, mas a hora que você coloca, as contas fecham. Então, uma banana para o Olavo de Carvalho, que ainda resolve do alto ou do baixo, né, da sua posição de influencer, questionar a precisão de algumas coisas. Então, desculpa se eu ofendi aqui algum ideólogo do olavismo, mas é que realmente algumas coisas doem. Eu ainda acho que Twitter tinha que ter um exame admissional, um teste de habilitação, porque realmente o que tem alguma coisa que tem posto o mundo em pandemônio, praticamente um buraco negro, são figuras públicas usando o Twitter sem o menor critério. Raríssimos, espero não ter me repetido, né? Espero também não ter deixado de lado alguma coisa. Tem uma história da Amazon, mas acho que eu vou deixar para segunda-feira. Um grande abraço, excelente final de semana e até segunda.